Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio. Pois é, praticamente 15 dias sem vir aqui ao podcast, mas cá estou eu e, portanto, estive na mesma, ativo nas redes sociais. Vocês sabem que há sempre conteúdo partilhável no Instagram do vosso podcast Conversa, sobretudo o Instagram é o que eu uso, sobretudo para criação de conteúdo, não é? Portanto, estamos perto de chegar aos 4 mil seguidores. Portanto, se estás a ver este episódio, se ainda não subscreveste o canal do YouTube, subscreve já. Se estás no YouTube, então deixa aquele like. Se estás no podcast, dá 5 estrelas e no Spotify, subscreve. Depois vais às redes sociais e segues no Facebook, no Twitter e também no Instagram. E, portanto, segue sobretudo no Instagram, porque é lá que faço polls para fazer títulos de episódios que vocês querem. Portanto, tenho lá os episódios, sugestões de episódios guardadas para vocês. E muitos de vocês pediram: Cláudio, faz uma avaliação, faz assim uma análise generalista sobre as candidaturas a Lisboa. E já temos das principais, obviamente que ainda faltará alguns partidos a apresentar os seus candidatos, mas os principais partidos já apresentaram as suas candidaturas e, portanto, aqueles que vão disputar os lugares para Assembleia Municipal, Assembleia, algumas Assembleias de Freguesia que são mais importantes do que outras, pela valência das suas freguesias, claro está, mas também, sobretudo, pela questão dos seus candidatos à Câmara, portanto, aqueles que querem ser presentes de Câmara. E tivemos certas controvérsias, não é? Portanto, a começar pelo Nuno Graciano, não é? Que foi bombardeado dia e noite nas redes sociais, por isso é que, enfim, fiz aquele vídeo no Reels, com aquela aplicação que, enfim, põe aquela cara a cantar a música que nós quisermos, não é? E, portanto, pus aquela de What is Love, não é? Baby, don't hurt me anymore, não é? Portanto, quer dizer, parece que o Nuno Graciano foi aqui atropelado e, portanto, fiz essa pequena brincadeira, porque lá está, também estarmos a enxovalhar uma pessoa só porque sim, não me parece que seja o mais sensato possível, até porque eu acho que o combate político deve ser na base da elevação das ideias e, portanto, mas isto é uma opinião muito pessoal minha e é uma coisa que parece que para Portugal, enfim, gostamos mais de mandar o outro abaixo e inventar histórias sobre o outro para podermos nós subir sob a desgraça do outro. Mentalidades. E, portanto, isso a médio e longo prazo não traz gradualmente nada. O que traz sucesso a médio e longo prazo é, assim, trabalho, consistência, produção. E, portanto, cá estamos nós hoje, então, para analisar essas mesmas candidaturas. E, portanto, vamos começar com o Fernando Medina. Ora, Fernando Medina, se permitem aqui, vocês sabem que eu sou de história, não é? Portanto, tem que ser para esta componente histórica sempre, curiosidades para vos dar. E faz lembrar muito a ideia do Imperator, o imperador em Roma, que um dos poderes que ele acumulava era o de princeps senatum, ou seja, o príncipe do senado. E o príncipe é o princeps, o primeiro a falar. E, portanto, qual é este poder? Ah, Cláudio, grande coisa. Não, é um poder extremamente brutal de se ter. Ou seja, é aquele que fala, é aquele que abre a sessão no senado. E, portanto, é aquele que diz: temos este assunto para tratar. E como é ele que define qual é que é o assunto que é para tratar, ele também vai definir os términos em que as coisas estão. Isto era algo que, quando eu estava, por exemplo, na sociedade de debates competitivos, o Primeiro-Ministro tinha sempre o grande poder de dizer basicamente qual é que era o quadro geral. E isso é o mais importante, porque nós, quando éramos Primeiro-Ministro, dizíamos qual é que era o quadro geral, dizíamos se havia crise, se não havia crise, se o mundo estava bem, ou seja, limitávamos uma série de caminhos que a oposição podia ir ocupar. E é isto que Fernando Medina consegue fazer através do seu espaço de comentário político na TVI. Fernando Medina dá-se ao luxo de poder comentar na TVI todos os seus adversários políticos. Ou seja, isso aconteceu com Carlos Moedas, em que já veio dizer que se tem uma relação afável. Amigos, todos comem à mesma mesa, ok? Portanto, todos conhecem, até eu conheço a maioria dos candidatos que lá estão. E já lá vamos. Vocês sabem que, enfim, eu também ando pelo mundo da política já há algum tempo, desde os 18 anos, e desde os 18 anos que gosto de estar em campanhas políticas. E, portanto, não tive até ao momento nenhuma candidatura que eu estivesse imiscuído que tivesse perdido eleições, no sentido de fazer assessoria, ser consultor político, se quiserem assim dizer. Parece que é um título que gosta de estar na moda, mas pronto. É aquele assessor, aquele que faz as táticas todas vencedoras. E, portanto, se alguém quiser táticas para vencer nas eleições autárquicas, manda mensagem, eu dou-vos as táticas todas. Vamos lá, então. Fernando Medina Portanto, é o continuar do projeto de António Costa. Ganhou o seu espaço, venceu as eleições e, portanto, conseguiu dizer: não, eu não sou apenas o número 2, não sou apenas o delfim de António Costa. E, portanto, Fernandina almeja muito mais dentro do próprio Partido Socialista. Enfim, aspirações válidas, não é? Tendo em conta que é presidente da Câmara de Lisboa, é socialista, portanto, alguém que, quando António Costa decidir que se vai embora, poderá muito bem agarrar no partido. Vamos ver se não será apenas um cão de fila e se consegue ter personalidade própria. E, sobretudo, a ideologia que perfila, não é? Porque já vimos que dentro do próprio Partido Socialista existem várias outras formas de estar totalmente diferentes. Ora, Fernandina é alguém que vai muito atrás dos soundbites. Eu já estive com o Fernandina uma série de vezes. Pessoa afável, tranquilo de se falar. Mas lá está. Parece, sobretudo esta questão agora das ciclovias, parece-me tipo aqueles bebés ou crianças que, quando aprendem uma palavra nova, repetem até a exaustão, até nunca mais se lembrarem dela. E parece um pouco isto com a questão das bicicletas e ciclovia. É que tivemos João Almeida, portanto, um grande ciclista português, não é? Quase que ganhava o Giro, não é? Portanto, a volta à Itália em bicicleta, e portanto toca de pintarmos as nossas bicicletas cor-de-rosa, não é? Com ali uma faixa por João Almeida. Mas depois, ciclovias por todo o lado. Tivemos aquela grande redução na Avenida Almirante Reis. Eu sou ciclista, gosto de andar de bicicleta também em Lisboa, desloco-me bastante em Lisboa de bicicleta. Portanto, se algum dia virem uma flecha vermelha numa ciclovia, sou eu. Portanto, saiam da frente e deixem-me passar, claro, se o sinal tiver aberto. Mas é isto, eu gosto imenso. Agora, Lisboa não é de facto uma cidade plana para se andar de bicicleta, ou seja, há ali componentes que eu também tenho que escolher muito bem o meu percurso se não quiser chegar todo suado a uma reunião ou ao local de trabalho. Simples. Mas é que até o próprio Fernando Medina, no discurso de Natal, conseguiu incluir a palavra bicicleta no seu discurso. Ou seja, é bicicleta por todo o lado. E é turismo, turismo, turismo e turistas, turistas. Ou seja, Lisboa está cada vez mais, e isto é um dos desafios que eu vou deixar no final deste vídeo, portanto, ou deste episódio, no caso Spotify e Apple Podcasts, portanto, fiquem até ao final para ouvirem quais são os problemas que eu deteto em Lisboa. E acho que vão ser interessantes vocês também perceberem. Ora, é algo... Nós fazemos uma cidade para os turistas, é muito fácil... É basicamente transformarmos uma cidade num museu. Mas a questão é um museu com personagens vivas, não é? Seres humanos. Mas a questão é que esses seres humanos são aqueles que estão neste momento em Lisboa, são aqueles que têm que fazer os comércios, são aqueles que têm que manter os negócios, porque os turistas foram-se. Já cá não estão. E agora como é que nós fazemos isto? Isto faz-me lembrar muito Paris, no sentido de Paris também foi uma cidade que se virou em demasia para os turistas foram-se embora, veio a crise, etc, etc, falência de muitos negócios. Haviam cafés, haviam bistrôs que eu costumava ir, portanto, tenho os meus sítios em Paris que eu gosto muito de ir, sozinho, outras vezes com grupos de amigos de lá, e eu fui avisando de que estavam a praticar preços demasiado elevados, e depois... passado um ou dois anos, faliram. Portanto, as coisas, as pessoas não podem pensar único e somente naquilo que é o turista, não se podem desfazer em amabilidades para o turista e basicamente maltratarem o turista local, o turista nacional. Isso nós vemos muitas vezes nos próprios lobbies, nos halls dos hotéis, né? Em que aparece está um casal inglês, ou francês, ou holandês, alemão à nossa frente, são super bem tratados. Quando chega a nossa vez, parece que há ali um trato diferente, que é do estilo, pronto, este está garantido, mete para o bolso. Não é assim, não é? Até porque crescem cada vez mais estes motes de turismo cá dentro. E, portanto, Fernandina, parece-me, fez demasiadas coisas viradas para o turismo. Considero que a forma como fez uma outra pavimentação de Lisboa parece-me correta, e foi, nós tivemos em eventos... vários juntos, e uma das coisas que ele dizia era, pá, houve muitas idosos que me abordavam e diziam, eu gostava de sair à rua, mas tenho medo de escorregar na calçada. E a verdade é essa, nós temos calçada portuguesa, a calçada portuguesa é lindíssima, supostamente irá ser será o património da humanidade e tudo mais. Mas o problema é que está gasto. E estando gasto, está liso e, portanto, escorrega-se muito mais fácil. E nós sabemos o quanto os velhotes têm, e aqui com todo o carinho, claro está, têm dificuldades em se locomover e, portanto, de poderem também elas e eles circular na rua. Portanto, aquela pavimentação em Alcatrão que foi feita ali naquele eixo todo da Avenida da República, acho bastante importante, porque transmite uma outra segurança, permite-nos fazer uma coisa. E é algo que é assim, Paris, ponto final. As meninas que gostam de andar de salto alto, quantas é que não partiram um salto entrando numa junção de duas pedras, não é? Portanto, agora com esse passeio de Alcatrão podem desfilar tranquilas da vida com os seus sapatos de salto alto ou quase agulha, por assim dizer. E portanto, isso é importante. É importante também algumas requalificações que fez e, portanto, procurar que Lisboa seja uma cidade mais verde e, portanto, nada contra isso. Acho é que não se pode meter ciclovias por tudo quanto é sítio. Ou seja, aquela adaptação que foi feita, porque é uma adaptação, não é nada mais do que isso, na Almirante Reis já deu vários problemas, até mesmo com ambulâncias, porque as vias ficaram estreitas, não é? Portanto, houve um corte do número de vias e a Almirante Reis, nós sabemos que é das vias principais de Lisboa, não é? Portanto, há que ter esse cuidado também para prevermos problemas posteriormente. Portanto, eu não sou daquele tipo de pessoa que gosta de criticar só porque sim. Há a reconhecer aquilo que é bem feito, há a reconhecer aquilo que é mal feito. Houve algumas coisas que, falando eu com comerciantes, por exemplo, o Martim da Arcada, por exemplo, houve alguma negligência em relação ao pessoal do comércio local, por exemplo, certas vias, etc, patrimónios, há coisas mais que têm que ser feitas. Aliás, não esquecermos que Fernando Medina prometeu-nos um Museu dos Descobrimentos e mudou de ideias, basicamente, ou pôs o projeto na gaveta por pressões do Bloco de Esquerda. Portanto, é isto. Carlos Moedas. Carlos Moedas também é uma pessoa que já estive várias vezes, trato muito afável, mais simpático ele do que propriamente a secretária dele, diga-se. E portanto, total disponibilidade para marcar reuniões e o que é que seja, já a secretária não me parece ser assim tão disponível ou gostar de dar tanta disponibilidade quanto ele diz que aceita as coisas. Portanto, muito simples, fiquemos por aqui. A última vez que nós estivemos juntos foi quando o Emmanuel Macron veio a Portugal, por exemplo, e portanto, obviamente que, sendo eu confesso fã do Emmanuel Macron, aliás, tenho livros e tenho uma bola de neve dele, estava nesse evento na Gulbenkian, e portanto ali tivemos a trocar também as palavras. E portanto, a postura que ele tem no Ricardo Luís Pereira é exatamente a mesma que ele tem com qualquer outra pessoa. Portanto, eu estava ali com ele, estávamos com outras pessoas mais tão mais importante quanto ele, e naqueles tratos totalmente sem qualquer formalismo ou quer que seja. Portanto, aquilo que nós temos então de Carlos Moedas, para mim Carlos Moedas pode ser uma lufada de ar fresco no sentido de outras visões. Eu não gosto muito da ideia daqueles políticos que se eternizam no tempo e no espaço, porque isso faz com que sejam os mesmos horizontes, em que os problemas sejam os mesmos e as visões sejam as mesmas. Ou seja, acho que a rotatividade que se deve conseguir através de melhoramentos, através de projetos políticos mais interessantes, que se possam efetivar, que se possam trazer lá de fora. E portanto, nós sabemos que Carlos Moedas foi tal comissário europeu e portanto andou durante muito tempo a viajar, teve muito tempo em Bruxelas, portanto tem uma outra vivência, tem outras vertentes que Fernando Medina não tem, ou que outros candidatos não têm, porque enfim, não têm culpa disso. São as coisas como são, cada um tem o seu horizonte. Eu tenho a felicidade de já ter conhecido a maior parte da Europa, portanto tenho uma outra visão daquilo que são os planeamentos urbanísticos de outras cidades e portanto é isso que eu gosto. Ou seja, há coisas que eu vi em certas cidades que eu gostava de ver isso aplicado no nosso país e vice-versa, coisas que correm bem em Portugal e deviam ser aplicadas noutros países. É tão simples quanto isto. E portanto, quanto mais nós viajamos, mais ricos nós somos do ponto de vista daquilo que é o nosso conhecimento. E acho que nós temos de ter a perfeita noção disso e acho que devemos zelar para que nós estejamos sempre de mente aberta a aprendermos com os outros. E, portanto, é olharmos para as outras cidades e percebermos. E, portanto, não é fazer fotocópia das coisas, como caso Fernandina, que é ciclovia por tudo quanto é sítio, mesmo que seja uma subida. Temos de ter atenção nisso, não é? Portanto, Portugal não pode ser uma Holanda, porque não tem o, não tem a geografia da Holanda, são coisas totalmente diferentes, ok? Portanto, Carlos Moedas é alguém que, enfim, eu sou sério, eu não gosto nada destes tipos de soundbites, destes tipos de discursos que muitos políticos têm, de dizer a decisão mais difícil da minha vida, candidatar a uma coisa. Se é uma decisão tão difícil e se requer tanta coisa, então não se candidata. Tão simples quanto isto. Deixem espaço para outros, porque há mil e um cães a um osso, não é? Portanto, esta coisa toda, pá, não venham, porque essa ideia já não colhe, portanto, já não. Essa coisa da falsa modéstia, não gosto. Eu prefiro que alguém chegue e diga: eu sou bom naquilo que faço. Acho que houve alguém aqui neste podcast que já disse isso uma vez. E portanto, acho que tem que haver maior franqueza nessa mesma parte. E portanto, é interessante de vermos essa componente a ser trazida para esta via. Portanto, é isto. E portanto, eu espero que Carlos Moedas possa vir trazer um bom debate, mesmo que não ganhe as eleições. Ele está convencidíssimo que as ganha, mas a questão é, mesmo que não ganhe, que as suas ideias sejam implementadas, que se ele ficar como vereador em Lisboa, que possa ele próprio manter uma postura de oposição, mas uma oposição construtiva, no sentido, não é aquela coisa do bota abaixo só porque sim. E portanto, há que fazer algo nesse sentido, algo interessante naquilo que toca à parte de construção de ideias, construção de projetos, que é sempre muito importante, e acho que todos nós ganhamos no final do dia. Portanto, é isto. Há aqui outra componente: coligações. Ora, coligado com o PSD, portanto, esta candidatura Novos Tempos, portanto, avizinham-se Novos Tempos para Lisboa, existe então esta coligação que pretende juntar PSD, CDS e o Partido da Aliança. O Partido da Aliança veio agora com uma nova reestruturação, houve pessoas que saíram, pessoas novas que entraram, querem dar uma nova figura àquele partido, e portanto o podcast já gravou duas vezes com o Partido da Aliança, uma vez com para as europeias, outra vez para as legislativas. E portanto nós temos que entender isto e ver o que é que isto nos quer dizer. Para mim, o CDS está a cometer um erro crasso, ou seja, ir coligado é sempre um risco, mas também é um caminho fácil. Ou seja, nós irmos coligados faz-nos com que nós estejamos basicamente livres para irmos ser eleitos, basicamente, à conta de um partido maior. Ora, se nós vamos descoligados, vamos cada um por nós, cada um por si, vamos aferir qual é que é o nosso resultado. E se calhar podemos ter um resultado mais fraco e não nos conseguir eleger, não é? Portanto, as coisas vão sendo assim desta forma. E assim sendo, é preciso nós entendermos que o CDS não vai conseguir medir o seu eleitorado. Ou seja, as sondagens dizem que o CDS está na iminência de desaparecer. O Chicão continua a dizer que não. Pelo menos em conversas comigo, diz que não, para eu não me apoquentar que o CDS não vai desaparecer. E eu, pronto, ok. Só espero que não entres como Chicão e saias como Chiquinho. E, portanto, estas partes são importantes nós percebermos. Um partido só vai ainda votos, é que percebe qual é o seu real poder, qual é a sua real tração neste mesmo local de voto. E portanto, se o CDS não vai a esse local de voto sozinho, não consegue perceber qual é que é a sua parte. Portanto, ao CDS, tenham cuidado com aquilo que pode vir a acontecer depois das autárquicas. Vamos agora a dois partidos que estão em ascensão e que especulava-se podiam vir a ser coligados nesta lista de Carlos Moedas: o Chega e a Iniciativa Liberal. Ora, eu acho que estes partidos pequenos têm que ir a jogo sozinhos, ou seja, não convém irem coligados, porque depois não sabem quantos é que valem, e também não sabem como é que poderão exigir e quanto é que podem exigir. Porque assim, imaginem, chegar ao pé do PSD e dizer assim: olha, nós queremos agora dois deputados. Vamos pouco o PSD no município elege 5 ou 6 deputados, a Iniciativa Liberal chega lá e pede 2. Ou seja, está ali a comer ou metade ou um terço daquilo que for, portanto 5 ou 6. E se calhar não tem votação nem sequer para eleger um único deputado. Ou seja, é uma exigência demasiado elevada, e portanto o partido hospedeiro, por assim dizer, no sentido de que o outro é um parasita, no sentido de que está agarrado a uma simbiose, se preferirem, portanto não quero aqui ofender ninguém. O parasita, regra geral, tem sempre mais lucro do que aquilo que é o hospedeiro, porque a maioria das vezes o hospedeiro é que tem uma maior estrutura, tem uma maior máquina, tem mais militantes e, portanto, são aqueles que vão andar mais na campanha do que propriamente o parasita, que se calhar tem meia dúzia, mas vai eleger bastantes para aquilo que seria as suas possibilidades. Ora, Nuno Graciano aparece-nos e apareceram muitas questões de porquê? Porquê? Porquê que o Nuno Graciano está ali a fazer? Eu estive a pensar, e vocês sabem que eu gosto muito de fazer reflexão, e cheguei à conclusão de que o Nuno Graciano representa tudo aquilo que o Chega quer atingir. Ou seja, o Nuno Graciano é um apresentador que não teve uma carreira brutal, né? Portanto, não teve algo fantástico. O Ricardo dos Pereira foi, inclusive, a buscar aquele festival de sushi que ele fez e que as pessoas pagaram e, basicamente, não comeram sushi nenhum. E também não foi, assim, um grande apresentador de televisão, né? Portanto, se calhar aquilo que teve maior notoriedade, Não Há Crise, todos nós lembramos do Não Há Crise, aliás fizeram-se imensas piadas em relação a isso. Lembramos também daquilo que foi o embate entre o Nuno Graciano e a Maia com o Rui Sinal de Cortes, e portanto o Rui Sinal de Cortes que eu tanto gosto, e portanto com aquela questão toda do saco o cancro. Mas depois é a mesma CMTV, é o mesmo Nuno Graciano que apresenta um velório em direto nas manhãs da CMTV. Ou seja, é preciso nós termos a consciência disto, é preciso nós entendermos isto. Mas qual é que é a ideia, qual é que é aqui o ponto do Chega? E reparem que o Chega também já foi a Cascais buscar o irmão do José Rodrigues Santos. É que nós neste momento falamos mais do José Rodrigues Santos, pivô da RTP1, do que propriamente do irmão, que é o candidato do Chega. Ou seja, buzzword sempre a ser criado. E qual é que é então o fruto desta componente do Nuno Graciano? É a ideia de que tu és bom, tu és um grande profissional, um grande apresentador, simplesmente o sistema não permite que novas pessoas entrem. A culpa não é tua, tu não és um fracasso, é o sistema, é a culpa do sistema. E é esse tipo de eleitorado que o Chega vai fazer, ou seja, é ir buscar pessoas que falharam na vida, estão revoltadas porque tinham grandes projetos na cabeça delas, e se calhar muitos até tinham tensão, mas simplesmente como não tinham as cunhas, não tinham as pessoas certas ao seu lado, acabaram também por não entrar. E isto é importante nós termos em linha de conta, porque é aquilo que vai fazer com que estes partidos consigam ou não consigam captar voto, e que tipo de voto é que vão buscar. Entendem? Não sei se vocês já tinham pensado nisto ou não, mas deixo esta reflexão convosco. É uma das reflexões das possíveis, mas para mim é esta a mensagem que o Chega quer trazer. Pessoas que podiam ter feito, e vemos isso com a questão da Ana Bola. A Ana Bola foi popular, sei lá, nos anos 80, 90, quando andava com o Herman, não é? Portanto, na entourage do Herman. Depois perdeu o seu palco. Voltou a ganhar palco agora à conta do Chega, não é? Portanto, é esta ideia de recuperar velhas pessoas que estavam perdidas no tempo e no espaço, e dão-nos ali uma nova roupagem, dão-nos ali um novo palco. Se é este o palco que querem, isso já depende de cada um, e acho que todos nós temos que ter perfeitas condições daquilo que andamos a pensar. Não vos mentirei a dizer que já recebi propostas para encabeçar listas, e portanto a única que eu teria aceito era uma, e portanto não iria a mais do que aquela, e portanto as coisas são tão simples quanto isto. Simples, ok? Mais do que isto, até porque, lá está, não fazia sentido eu ser candidato por outras coisas que eu não acredito só porque sim, né? Porque temos muitas pessoas que basicamente entram nas corridas eleitorais só para verem o seu cartaz, sua cara num cartaz. Se é para isso, tornem-se consultores imobiliários. Pois é, mas a questão é também, nós temos muitos consultores imobiliários que estão na política para se aproveitarem para ganharem mais carteira de clientes. Pensem nisso. Vejam quantos agentes imobiliários, consultores imobiliários, como se chamam, que vão para as listas e as incompatibilidades que isso tem. O Rio denunciou umas quantos casos. Portanto, é isto. Do Chega. acho que vai ser esta ideia, vai ser a ideia de uma oposição àquilo que vai ser a candidata indicada pelo Bloco de Esquerda, já lá vamos, a Beatriz Gomes, e portanto as coisas vão sendo por aí, no sentido de temos a casa da Beatriz Gomes, quer um mural, um monumento de homenagem às pessoas escravizadas, e certamente que o Chega, aliás, fizeram uma apresentação ao pé do padrão dos cormentos. Nada é o acaso, tudo tem uma simbólica associada, e é isso que nós temos que interler pelas entrelinhas, não é? Portanto, as coisas são assim. Iniciativa Liberal. Ora, temos o Bruno Soares, mas antes do Bruno Soares tivemos o Miguel Quintas. Bem, eu aí vou ter que concordar com muitas piadas que andaram por aí ser feitas, em que parecia que era um professor de surf às quintas-feiras. Acho interessante a Iniciativa Liberal ter esta vontade de basicamente ser apenas uma camisa aberta e um casaco, um blazer, enfim, não mais do que isso, ou seja, pouco formalismo. Mas a mim, honestamente, essa questão do formalismo pouco ou nada me importa, até porque eu era um rapaz de 8 anos que andava na faculdade de fato e gravata. E confessar-vos aqui uma coisa, que eu houve um ponto em que eu usava mais fato e gravata para irritar os comunistas que lá estavam, os bloquistas, do que propriamente por gosto. Mas a questão é que eu tinha imensas reuniões e, portanto, eu com 18 anos já andava em reuniões por tudo quanto era sítio. Portanto, tinha as aulas, metia-me no metro, reunião para o Saldanha, reunião no Marquês, na Avenida da Liberdade, na Baixa, o que é que fosse. Portanto, tinha sempre reuniões, tinha sempre eventos ou à noite ou quase assim de género e, portanto, lá tinha que eu ir assim vestido e era uma coisa que eu gostava. Mas chegou ali uma fase em que quis picar ainda mais e por isso é que eu venci duas eleições. Ainda hoje estão para perceber como é que perderam essas duas eleições comigo, mas pronto, talvez um dia percebam. Vamos então, Iniciativa Liberal. Eu conheço o Bruno é alguém que me fez o convite para entrar na Iniciativa Liberal logo em 2017. Aliás, estive nos eventos que aparece em fotografia com o Hans van Balen, líder do Aldo Grupo, com quem tive a oportunidade de estar a falar um tempo, e, portanto, trocámos cartões. Portanto, ele deu-me o cartão dele do All Group, eu dei o meu cartão do podcast à Conversa Com, na altura era assim, e estive ali uns bons momentos ali no Mercado da Ribeira, no Time Out, a explicar os azulejos, explicar a diferença dos vários tipos de azulejos portugueses e tudo mais. Parece que ele ficou assim um tanto fascinado, não sei, ou pelo menos é um político e consegue demonstrar coisas que, enfim, se calhar estava a fazer um frete. Isso não importa para o caso. O Bruno é alguém que tenho estima, já falei com ele várias vezes nesse mesmo sentido, é alguém que eu tenho estima e, portanto, acho que vai fazer um bom trabalho para a candidatura. Acho que vai ser realmente revolucionário nessa parte, fazer uma nova forma de campanha, com bastante humor, com bastante sátira, e acho que vai ser accurate, como dizem os ingleses, ou seja, vai ser no ponto que as coisas vão convergir. Portanto, professor convidado na Católica, em Coimbra também, portanto, enfim, informático também, dos conhecimentos, portanto, não me surpreende que venham aí coisas interessantes nessa parte. Foi também um dos principais fundadores, e na altura foi o líder também, foi o primeiro presidente da Iniciativa Liberal, CEO da associação. Portanto, acho que o ADN da Iniciativa Liberal está com ele e acho que vai ser uma boa candidatura para Lisboa. Agora, vamos ver o que é que isto vai dar, porque, enfim, não se pode pensar apenas noutras circunstâncias, tem que se pensar naquilo que é o real problema de Lisboa, e eu já irei dizer quais são para mim os principais problemas de Lisboa. Ora, chegamos agora ao campo das esquerdas e, portanto, PCP e Bloco de Esquerda. Ora, vamos começar pelo candidato do Bloco de Esquerda, porque foi ele que levantou assim um tanto estrilho nas redes sociais e, portanto, houve aqui também um certo brincamento dos órgãos de comunicação social. Portanto, vocês perguntam: Cláudio, por que tu não gostas dos órgãos de comunicação social? Aqui tem a resposta, quer dizer, há aqui um branqueamento daquilo que são as realidades. Por exemplo, notícias a dizer que esta é a segunda vez que ele vai candidatar-se a Lisboa, quando é a terceira. É que nós precisamos de olhar e ver que João Ferreira está nisto desde 2013 e, portanto, é a sua terceira candidatura à Câmara Municipal de Lisboa. E houve um ouvinte que me disse: Cláudio, consegues ver quais foram os resultados que o PCP teve em 2013 e 2017, e aqui está para ti e para todos os outros. Portanto, na altura de 2013, o PS ganhou com 50,91% dos votos e, portanto, conseguiu ter na altura 11 vereadores. O PSD ficou em segundo com 4 vereadores e o PCP, terceiro, fechou a lista com 2 vereadores. Depois, em 2017, o PS ganhou, mas aqui foi a tal margem curta em que teve então 8 vereadores, o PS. O CDS, com o Partido Monárquico, teve 4 vereadores, foi a tal vitória da Cristas, sendo que o PSD, enfim, concorreu só mesmo porque sim. Teve então o PSD 2 vereadores, o PCP teve 2 vereadores e o Bloco teve 1 vereador. Lembram-se quem foi o cabeça de lista do Bloco? Pois é, foi o menino Robles, não é? Por esta altura, em 2017, andavam as meninas a suspirar nas redes sociais por causa dos bonitos olhos de Robles, não é? Depois foi atrapalhada toda que se veio a ver. Mas pronto, é o que dá procurarmos apenas candidatos sexys, por assim dizer, que têm um apelo mais ou menos interessante, e depois de conteúdos vazios, não é? Onde é que andou Robles? Nunca mais o vi. E portanto, a nível daquilo que foi a evolução, portanto, o PCP mantém os 2 vereadores. A questão é que o PCP em 2013 teve 22.519 votos e o PCP em 2017 teve então 24.110 votos. Portanto, houve aqui uma subida basicamente de, vamos pôr assim, números redondos, 2.000 votos, não é? E portanto, isto é importante nós olharmos, não é? Portanto, teve aqui um aumento interessante de votos. Agora, se isto vai ser tendência, não sabemos, não é? Portanto, as coisas são precisas de se olhar para esta mesma via, não é? Portanto, o caso aqui do também houve mais votação em 2017, portanto, a abstenção em 2013 foi altíssima, portanto, tivemos apenas 45% das pessoas que foram votar em 2013. Em 2007 houve 51% dos eleitores que foram votar. Portanto, isso é importante. Ora, João Ferreira parece que é pau para toda a obra, não é? Como eu disse no post que fiz no Instagram, por isso é que eu digo que é importante vocês seguirem no Instagram para ver as publicações, ver aquilo que eu vou dizendo, algumas reflexões, que enfim, às vezes não é necessário fazer episódios sobre essa mesma reflexão, mas gosto lá de deixar a minha opinião e portanto acho que vocês também poderão olhá-las e ver se concordam ou se não concordam. Porque é isto, né? O mundo é feito de concordância e discordância. Estou a dizer quanto isto. Ora, aquilo que nós temos também em linha de conta é o seguinte. João Ferreira foi para as eleições autárquicas de 2013. Foi para as europeias também. Foi para as presidenciais, né? Foi o candidato da Constituição. Só que já foi decidido que ele não vai manter-se no Parlamento Europeu, portanto vai ser substituído pelo outro camarada, também chamado João, João Pimenta Lopes, que tinha estado nas listas também para as europeias e, portanto, característico pelo seu cachecol, já agora, ou sharp, se quiserem, lenço, whatever, qual vocês quiserem chamar aquilo. E, portanto, isto parece indicar-nos que, possivelmente, João Ferreira será o próximo secretário-geral do Partido Comunista Português, ou seja, é alguém que vai deixar de estar em Bruxelas, vai passar a estar em Lisboa, portanto, mais próximo daquilo que são as realidades portuguesas, e, portanto, poderá ser aqui o passar de testemunho. É uma coisa que, regra já, o Partido Comunista até costuma fazer, ou seja, os seus candidatos presidenciais costumam ser aqueles que serão os futuros secretários-gerais do Partido Comunista. E, portanto, poderá ser isto. O Jerónimo de Sousa já foi a eleições presidenciais, perdeu na altura com o Cavaco Silva, portanto, não sei se recordam, sim, acho que foi o Cavaco Silva que ele perdeu as eleições. Vejam também um vídeo do Jerónimo de Sousa a dançar ao som de Rui Veloso. Aquelas ancas. Ah, é de partir o coco a rir. E portanto, é isto. Ou seja, vai ser manter aquilo que estava planeado com anteriormente. E portanto, do lado do PCP não há grande diferença, até porque lá está, é o mesmo candidato, é o mesmo partido, nós já sabemos tudo aquilo que é o PCP. O PCP está a apostar em candidatos que já venceram eleições também do partido, aqui na Margem Sul, sobretudo, por exemplo, antigos presidentes de Câmara. Portanto, há essas tentativas de recuperar algum peso eleitoral nas autárquicas, porque é muito importante para os partidos fazerem essa implementação, porque veio o dinheiro, vem também de serviço feito nas localidades, e portanto há do estilo que é, estão a ver, gostam daquilo que está a acontecer no vosso município, então imaginem se nós estivéssemos no poder. É muito esta lógica que os partidos usam e abusam nas autárquicas. Portanto, é isto. Vamos então à última, mas não menos importante, candidata do Bloco de Esquerda, a Beatriz Gomes. Ora, a Beatriz Gomes é deputada do Bloco, negra, veio também do Senegal, nasceu Dakar, né, portanto, Senegal, e veio para Portugal com 4 anos. Portanto, sendo que, mesmo ela sendo nascida no Senegal, tem origens na Guiné-Bissau, portanto, guineense. E, portanto, vem, é um discurso tipicamente do Bloco de Esquerda, no sentido de a discriminação racial, a discriminação que é feita às mulheres, e por aí vai. Não é? Portanto, é alguém que vem da área de educação, portanto, foi professora do ensino básico e secundário, não é? Portanto, ela é licenciada em Biologia na Universidade de Coimbra, e, portanto, é isto que ela traz para nos oferecer. Ou seja, é uma ideia de continuidade daquilo que também já foi um projeto que ela fez também ao Targi, que ela já foi deputada de freguesia nos Anjos, nas freguesias de Anjos e Arroios. Portanto, são duas freguesias. Freguesias de Arroios, então, é a freguesia que tem mais multiculturalidade e, portanto, é importante. Ou seja, a candidatura da Beatriz Gomes é importante porque vem dar aqui cor, é verdade, mas também é a mesma ladainha do Bloco de Esquerda. Os coitadinhos, os discriminados, etc, etc. E isto vai ser o tipo de discurso que vai ser usado pelo Chega para atacar esta mesma candidatura. Ou seja, é importante nós olharmos para aquilo que são cada vez mais as comunidades que se alojam em Lisboa. E, portanto, a Beatriz pode ser, sem dúvida, essa voz de trazer para aquilo que são as minorias escondidas em Lisboa e aquelas que são alvo de racismo diariamente, etc, etc. Portanto, nós conhecemos todos a história e, portanto, a cantiga é sempre a mesma, não muda. Mas é necessário nós termos alguém que traga ao de cima esses problemas. Porque lá está, como eu já disse várias vezes dentro do meu grupo de amigos, governar para ricos é fácil. O grande desafio é governar para a classe média e para os pobres, sobretudo. E, portanto, isso é algo que nós temos que entender. Porque Lisboa, meus amigos, não é apenas aquilo que é a Baixa. Não é apenas o Rossio, não é apenas o Marquês Pombal, não são apenas os escritórios nas Amoreiras, em Sete Rios ou no Saldanha. Há muito mais do que isso. Existem os bairros sociais, não é? Existem guetos em Lisboa. E são esse tipo de posturas, são esse tipo de candidaturas que também interessam de nós vermos, porque são essas candidaturas que, em geral, nos chamam a atenção para os reais problemas de uma cidade, para aquilo que é também uma capital europeia, como é Lisboa. E, portanto, houve um evento em que perguntei a candidatos liberais quais é que eram os seus projetos para os bairros sociais. A resposta não me foi satisfatória, apesar de ter sido uma foi dada, mas que as coisas ainda estavam ainda por revelar em projeto autárquico, ou seja, ainda não estavam os programas autárquicos feitos. Mas é isto que nós temos que fazer, estes desafios, é perceber quais são os reais problemas, porque isto nós não podemos apenas pensar no problema do tipo que vai para o escritório, porque se calhar esse tipo que está no escritório não vive em Lisboa, não vota em Lisboa, é apenas o seu local de trabalho. Eu sou o tipo que vai de bicicleta para o trabalho em Lisboa, mas eu não voto em Lisboa. E a maioria das minhas amizades que eu tenho e que nos encontramos em Lisboa não são de Lisboa. Pertencem a outro concelho, pertencem à margem sul e, portanto, não votam lá, não depositam lá o voto. Portanto, nós temos que perceber, e esta questão da pandemia, e aqui dar um props ao Miguel Raposo, grande amigo meu, que num story fez uma afirmação interessante, que é: a pandemia veio mostrar aquilo que falta nas periferias das cidades. Porque hoje em dia estamos todos nós nas nossas periferias, ninguém vive no Saldanha, não é? Ninguém vive ali no Marquês de Pombal, por assim dizer, não é? Haverão pessoas que viverão, certamente, claro que sim, mas não são a grande maioria da população. A maioria da população vive nas áreas, nos subúrbios das grandes cidades. É assim que é. E, portanto, nós muitas vezes não temos os mesmos serviços que temos quando estamos em Lisboa. E, portanto, há serviços que são desempenhados em Lisboa que desaparecem. Ou seja, aqueles grandes restaurantes que estão na Baixa, que estão em Intercampos, no Saldanha, pequeno, etc, etc, vivem enquanto houverem empresas lá, enquanto houverem aqueles escritórios. Mas eu, por exemplo, já não vou a uma série de restaurantes, como por exemplo o Dot, que eu adoro, passo aqui a publicidade, mas é um dos restaurantes onde eu mais costumo combinar eventos, é no Dot, e já lá não vou. Não é? Portanto, o Dot, que eu sou um cliente, vamos dizer, habitual, já não tem lá o meu dinheiro a entrar. Duvido que eles precisem exclusivamente do meu dinheiro, obviamente. Mas, ainda assim, vocês percebem a imagem, percebem aquilo que eu estou a querer dizer. E, portanto, nós temos que olhar para os reais problemas. Temos que olhar para os problemas de comunicação entre freguesias. Temos que perceber também quais são os problemas de comunicação de Lisboa para o resto das áreas periféricas. Quais são os tipos de acessos? Qual é que é a regularidade? Há coisas que, obviamente, não são competências da Câmara. Mas a Câmara pode fazer chegar ao Governo, fazer apelos. Tem um tipo de mediatismo que a Câmara Municipal, sabe, de Trancoso ou Freixo Espada à Cinta ou o que é que seja, não tem, por questão do interior, porque estão no interior sozinho ostracizado, não é essa a expressão do Herman. Portanto, é isto que nós temos que ter em linha de conta, é perceber estes reais problemas, mais é perceber como é que temos uma Lisboa que não está feita para os lisboetas, está feita para turistas único e exclusivamente, e nós sabemos que os turistas, quando desaparecem, morreu tudo. É uma cidade que está feita apenas para ser um local de trabalho, apenas para escritórios, etc, etc. E, portanto, estão neste momento vazios. Portanto, Lisboa é uma cidade fantasmagórica por causa de todo este tipo de coordenação. É preciso nós percebermos como é que nós, jovens, conseguimos viver para Lisboa. O Porta 35 é suficiente? Se calhar não é suficiente. A Câmara Municipal de Lisboa tem muitos imóveis que são sua propriedade. Há que rentabilizá-los. Há que dar um novo dinamismo. Há tantos jovens que podem ser uma nova geração que se vai fixar em Lisboa e que pode ser essa geração que corresponderia à geração dos nossos avós, não é? Que foram viver para Lisboa, para as chamadas Avenidas Novas. Porque até a implantação da República, Lisboa não era mais do que Terreiro do Paço até à chamada Rotunda, que é atualmente a Rotunda do Marquês Pombal, porque o resto eram tudo quintas. Por isso é que aquelas zonas todas chamam-se as Avenidas Novas. É todo este projeto. O projeto que nós temos de Lisboa é um projeto salazarista das construções. A cidade universitária, por exemplo. Portanto, temos todas essas componentes que nós temos que olhar e temos que perceber. Falta-nos ter uma nova Lisboa que seja capaz de perceber todas estas dinâmicas, que seja capaz de acabar também com muita criminalidade, porque essas criminalidades surgem dos guetos, surgem dos bairros onde são colocadas as minorias, e portanto é pôr para as franjas da cidade aquilo que são as comunidades que não nos interessam, não nos interessam do ponto de vista de quem está no poder. E portanto, recordem-se daquilo que aconteceu com a Revolução Francesa, em que, como puseram o povo a recaio, portanto a escumalha, como se diz em francês, nas fronteiras da cidade, e é uma coisa que acontece hoje em dia. Portanto, quem viu o Banlieue 13, ou o Bairro 13, um filme francês, e que vê que aqueles bairros bloquearam toda a Paris nos dias de hoje, é exatamente a mesma Paris do final do século XVIII, que faz a Revolução Francesa, em que os barões e as baronesas estavam em Paris, querem sair e não saem porque está bloqueada pela recai que eles chamaram. Os burgueses também não saem da Revolução, não saem ali daquele círculo criado em Paris. Portanto, é isto que nós temos de ter a noção. Que Lisboa é que nós queremos ter? Queremos ter uma Lisboa em que o centro é turístico e o que está à volta é medonho? O que é que nós queremos? O aeroporto é uma coisa que já tem sido falada pelo próprio Carlos Moedas, que é Portela mais um. Importa nós percebermos isto, que é: queremos manter-nos dentro da jurisdição de Lisboa, queremos partir para outros concelhos, um concelho vizinho, um concelho mais longe. O que é que nós queremos? É isso que nos importa. Acessibilidades também. Porque isto não pode ser como o Fernando Medina diz, que, enfim, o Rui Rio foi contra os passos, mas a questão é que os passos de Lisboa estão a ser pagos pelo tipo de Freixo Espada à Cinta que nunca vai usar os passos. Porque o desconto vem de algum lado. E isto não é grátis. Porque empresas como a Fertax são privadas, querem o dinheiro da mesma. Portanto, atenção com isso, e atenção também ao populismo que vai haver em demasia, em todo lado, à esquerda, à direita, ao centro, moderados, extremados, vão todos usar populismo. Portanto, estejam atentos ao voto e, de forma geral, naquilo que são as criaturas várias que vão existir por aí, tenham cuidado ao populismo que vos vai ser apresentado. Há soluções fáceis. Portanto, esta é a minha análise para vocês. Estas também são as minhas preocupações com Lisboa, porque lá está, governar para ricos é muito fácil. Governar para classe média e classe pobre já é mais difícil e muito mais complicado. Portanto, obrigado a todos por estarem desse lado. Espero que tenham gostado deste episódio. Partilhem com os vossos amigos. Acho que é importante fazermos este tipo de reflexões. Obviamente que outras reflexões são mais que bem-vindas e outras análises também o são. Portanto, conto contigo também para que na caixa dos comentários do YouTube possas, seres lisboeta, dizer para ti quais são os teus principais problemas que encontras em Lisboa. Obrigado por estares desse lado. Já sabes, despeço-me de ti com aquela amizade característica, com um forte abraço e, como eu digo, tu sabes então mais que de cor. Até lá, tem boas conversas e, já agora, boas autarcas. Um abraço.